Meu boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença dos que nos prestigiou nesta noite, Luizinho, o Astor, por enquanto. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 7 de junho de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia, por gentileza, a vereadora Suziane Teske.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Que assim seja.
Assim seja. Está em discussão a pauta desta sessão.
Senhor presidente,
sim.
Sugiro então a retirada do processo do projeto 031/2021 para uma devolução para a organização melhor e correção de alguns itens dentro do projeto, conforme um acordo e sugestão dos demais vereadores, para nós estar levando até o executivo e a gente está fazendo a correção desse projeto. Então, sugiro a retirada desse projeto 031/2021.
Pois não, eu consulto os líderes de bancada para que isso seja feito, então. Líder da bancada do PSL, Antônio Teixeira da Rosa.
PSL concorda, senhor presidente.
Pois não. Líder da bancada do PL, Cleverson de Jesus dos Santos.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do MDB, Gelson da Silva Cavalheiro.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do Patriotas, Marcelo Brunetto.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do PSB, Vilmar Bombieri.
Concordo, senhor presidente.
E líder da bancada do Podemos.
Concordo, senhor presidente.
Valdir Venâncio Pereira. A líder da bancada, então, do PT, Laura Conceição Trevisan.
PT concorda, senhor presidente.
Pois não, então, desta forma, fica retirado da pauta desta sessão o projeto de lei 031-2001, que trata da indenização de área para extração de cascalho. Está em votação ou ainda em discussão a pauta desta sessão. Não havendo mais manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, o contrário se manifesta. Está aprovada a pauta desta sessão. Eu solicito, por gentileza, a leitura da ata número 3.396, a diretora da Casa, Leila Terezinha Daneluz.
Ata número 3.396. Aos 31 dias do mês de maio de 2021, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador José Atílio Buareto, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, as pessoas aqui presentes e os ouvintes da Rádio Atalaia. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao vereador Valdir Venâncio Pereira para fazer a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à diretora da Casa para fazer a leitura da ata número 3.395 da sessão ordinária anterior, que, após lida, o senhor presidente colocou em votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 0824/2021, da Presidência do Senado Federal. Ofício número 1861/2021, da Secretaria de Estado da Saúde. Ofício da Prefeitura Municipal de Campo Herê 061, Gabinete da Prefeita. Parecer jurídico número 065/2021. Projeto de Lei número 031/2021. Indenização de área para extração de cascalho, que teve pedido de vista pelo vereador Valdir Venâncio Pereira. Projeto de Lei Complementar número 004/2021. Que dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 43 da Lei Complementar número 058/2013, que teve pedido de vista pelo vereador Antônio Teixeira da Rosa. Reapresentação do projeto de lei número 030/2021, Programa de Saneamento para Famílias Carentes, com o parecer jurídico número 065/2021. E por unanimidade, os vereadores entenderam que não haveria necessidade do projeto de lei baixar para as comissões, o qual foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Na sequência, a vereadora Suziane Teske sugeriu a realização de uma sessão extraordinária após esta sessão ordinária, para a segunda votação do projeto de lei número 030/2021. A seguir, o senhor presidente consultou os senhores vereadores que, por unanimidade, concordaram com a realização da sexta sessão extraordinária, após esta sessão ordinária, para a votação do projeto. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre. Passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, que fez suas saudações e iniciou falando sobre a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2021 da Administração Municipal de Campo Herê, ocorrida no dia 26 de maio. Após, pediu para que a população continue tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação e propagação da Covid-19. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que retirou o uso da palavra livre. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suziane Teske, que fez suas saudações e iniciou fazendo um apelo para que a população campoeirense siga o protocolo, as recomendações e os conselhos da Autoridade Local de Saúde para evitar a contaminação e propagação da Covid-19. Tendo em vista que estamos com muitos casos em nossa cidade e região, ocasionando um colapso na rede de saúde, com ausência de vagas de leitos no Hospital Santo Antônio e ausência de vagas nas UTIs dos hospitais da região. Falou sobre a economia do Executivo Municipal com a folha de pagamento dos servidores. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura Conceição Trevisan, que fez suas saudações, falou sobre as despesas com pessoal do Poder Executivo e informou que o percentual aplicado foi de 45,17%, sendo que o limite máximo para as despesas com a folha é de 54%, gerando uma economia de 8,83%. Falou que os professores da rede estadual e municipal de ensino estão recebendo o imunizante da Covid-19, conforme calendário de vacinação. Fez um apelo para que a população, e principalmente os jovens, sigam as recomendações da Organização Mundial da Saúde e colaborem para evitar a contaminação e a transmissão da Covid-19. Falou sobre o alto número de pessoas contaminadas com a Covid-19 em nosso município. Parabenizou e agradeceu aos profissionais da saúde que estão atendendo na linha de frente da pandemia do coronavírus. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, que fez suas saudações, falou sobre a reunião que aconteceu no centro de eventos com a presença do gerente da Caixa Econômica, o qual veio explicar e sanar as dúvidas com relação ao financiamento para casa própria, no programa Casa Verde e Amarela. Falou sobre seu pedido de ajuda para a construção da casa da senhora Melaine. Falou sobre o alto número de pessoas infectadas pela Covid-19 e pediu para que a população tome os devidos cuidados. Comentou sobre o trabalho da Defesa Civil no combate ao mosquito da dengue. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez suas saudações, falou sobre a reunião que ocorreu no dia 29 de maio com lideranças políticas e lideranças da comunidade da linha São Brás, para assinatura do contrato para realizar a segunda etapa do pavilhão comunitário. Comentou sobre o repasse de recursos financeiros pelo Executivo Municipal, no valor de R$ 7.000, destinados para a patrulha agrícola. Falou sobre os recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar do deputado estadual senhor Maurício Scudilark para a construção do pavilhão comunitário na linha Área Nova. Falou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Campoerê 061. Fez uma indicação verbal para que o departamento competente do Executivo Municipal proceda à retirada ou a poda de uma árvore na rua 1º de maio, a qual está atrapalhando o trânsito dos caminhões. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, que fez suas saudações, comentou sobre sua visita na Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural, o qual conversou com o diretor senhor Gilmar Marques a respeito do conserto da patrola e do rolo compactador. Falou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Campoerê 061 e informou que não seria possível a terceirização das máquinas devido ao alto custo. Comentou sobre a falta de água na linha São Jorge e falou que o poço artesiano de lá secou devido à estiagem que assola o nosso município e região. Espera que logo seja resolvido esse grande problema de falta de água. Falou sobre o grande número de pessoas infectadas pela Covid-19 e pediu para que a população tome os devidos cuidados. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente comentou e parabenizou a empresa que está fazendo a pintura das lombadas e faixas de pedestres na nova pavimentação asfáltica da Rua Maranhão. Falou sobre sua ida a Chapecó, juntamente com o secretário de Agricultura e Infraestrutura Rural, senhor Paulinho da Costa, com a finalidade de visitar as empresas que vendem patrolas e rolos, e informou que o Executivo Municipal logo irá adquirir esses equipamentos novos para atender a demanda. Falou sobre o conserto das máquinas. Também comentou sobre a reunião no centro de eventos, realizada para sanar as dúvidas a respeito de financiamento para a aquisição da casa própria. E justificou que faltou do Executivo Municipal melhores informações e esclarecimentos para a população. solicitou que a líder do governo, a vereadora Suziane Teschi, leve a indicação verbal do vereador Valdir Venâncio Pereira para que o Executivo Municipal faça a retirada da árvore ou a poda da mesma. Posteriormente, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sexta sessão extraordinária, a realizar-se no dia 31 de maio de 2021, às 20h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, e agradeceu a presença de todos. Ata número 3.397. Aos 31 dias do mês de maio de 2021, às 20h30, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador José Atílio Buareto, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para, sim, realizarem a sexta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, sessão realizada em concordância unânime dos senhores vereadores, nos termos do artigo 67 do Regimento Interno. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 030/2021, Programa de Saneamento para Famílias Carentes e da Outras Providências, com o parecer jurídico número 065/2021, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 19ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 7 de junho de 2021, às 19h, neste mesmo local, agradecendo a presença de todos.
Então, senhores vereadores, está em discussão a ata de número 3.396 da sessão ordinária da sessão anterior. Quem concorda, permanece como está. Contrário, se manifeste. Está aprovada a ata da sessão anterior, sessão ordinária. Da mesma forma, está em discussão a ata 3.397 da sessão, da sexta sessão extraordinária. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda como está? Quem concorda permanece como está, melhor dizendo, e contrário se manifeste. Está, então, aprovada a ata de número 3.397, sessão extraordinária. Eu solicito, portanto, por gentileza, a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa diretora, vereadora Laura Conceição Trevisan.
Requerimento número 007/2021, vereador proponente Gelson da Silva Cavalheiro, MDB. Senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina. Requerimento número 007/2021. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, como assento nessa Casa Legislativa, amparado nos artigos 122, item X e 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário desse poder a isenção de falta desse vereador na 18ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de maio de 2021, tendo como motivo viagem a Florianópolis juntamente com o vice-prefeito, em visitas aos gabinetes dos deputados, tendo como objetivo a busca de recursos através de emendas parlamentares, com a finalidade de atender a demanda do nosso município, não sendo possível participar dessa sessão na Câmara Municipal. Nesses termos, pede deferimento, Campo Herê, Santa Catarina, 2 de junho de 2021. Gelson da Silva Cavalheiro, vereador da bancada do MDB.
Então, senhores vereadores, está em discussão o requerimento do vereador Gelson da Silva Cavalheiro. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permanece como está. O contrário, se manifeste. Está aprovado o requerimento 007/2021.
Projeto de lei número 032/2021. Alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021 no valor de R$ 109 mil. Reais. Mensagem número 034, Campoeira, Santa Catarina, 31 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 032/2021, de 31 de maio de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2021. Eis que o mesmo visa abrir crédito especial para a criação de dotação orçamentária para a manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Portoncelo Moreira, prefeita municipal. Projeto de lei número 032, de 31 de maio de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito especial e dá outras providências. A prefeita municipal de Campoerê, estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado de abrir crédito especial no valor de R$ 109 mil reais no orçamento do Fundo Municipal de Saúde para exercício de 2021, instituído pela Lei Municipal número 2.167/2020, de 21/12/2020. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do programa SUS/Estado. Aplicações diretas, R$ 109 mil reais. Fonte de recursos, 03.663, superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial, no montante de R$ 109 mil, reais, de que trata o artigo 1º, a utilização da redução de dotação orçamentária abaixo discriminada. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do bloco de atenção básica, aplicações diretas, R$ 69,60, R$ 109 mil. Reais. Fonte de recursos, 03.38, superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campoerê, Santa Catarina, em 31 de maio de 2021. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Então, senhores vereadores, está em discussão o projeto de lei 032, conforme lido, alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2021.
Senhor presidente,
sim.
Só a título de passar aos colegas que a prefeita, em reunião conosco sexta-feira, a secretária da Saúde nos colocou a par desse projeto, então, que somente para a organização, segundo elas, da dotação orçamentária dentro, da receita dentro para o uso desses recursos. Esse é um recurso da saúde, né, da Secretaria de Saúde, somente a organização da dotação orçamentária para o gasto específico do recurso, com equipamentos.
Pois não, continua em discussão o projeto de lei 032. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado em primeira votação, por unanimidade de votos, o projeto 032, alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2021.
Reapresentação do projeto de lei complementar número 004/2021, que é sobre a alteração do parágrafo único do artigo 43 da Lei Complementar número 058/2013.
Então, senhores vereadores, está sendo reapresentado o projeto de lei complementar 004. Está em discussão. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 004/2021. Não havendo mais matéria em pauta, eu inicio a palavra livre hoje com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Retiro a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador. Passo a palavra, então, ao vereador Antônio Teixeira.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, senhoras vereadoras, nossa diretora da casa, Leila, o Alex, da Rádio Atalaia, nossa repórter. Cumprimentar senhores que se encontram nesta casa legislativa hoje, na sessão Seu Astro, o nosso comandante Luizinho, os ouvintes da Rádio Atalaia, em especial a população do nosso município de Campo Herê. Poucos projetos hoje, senhor presidente, mais projetos importantes. Projeto na área da saúde, projeto que votamos em primeira votação, sendo que para manutenção da saúde, como projeto em caráter de urgência, senhores vereadores, rapidamente a entrada hoje, já votamos o projeto em primeira votação, com certeza, se não havendo uma extraordinária, votamos na próxima segunda-feira, já em segunda votação, dando toda a autonomia e as condições que a nossa secretária da saúde possa, então, utilizar da maneira que for necessário os recursos dentro da saúde. Temos conhecimento também da pandemia em nosso município, do avanço dos últimos 30, 40 dias do vírus, que está, então, assustando bastante a nossa população, tendo em vista aí o último decreto também estadual e municipal, onde a população, principalmente a juventude, possam também ficar atento e se controlar, fazer nesta hora a mesma coisa que faz as pessoas de mais idade, se conterem sobre as festas, que logo, logo, com certeza, será controlada essa pandemia e aí voltarão, sim, fazer as suas diversões. Sabemos que a juventude precisa se divertir, sim, mas nesta hora precisamos também pedir para que se controle, e é onde, conforme já temos conhecimento aí do levantamento da saúde, o avanço foi, na maioria, do que se alterou foi com pessoas jovens, seja em nível de município, estado ou no Brasil inteiro. Então, faça esse apelo também, já não, neste momento, já avançada, já com o tempo que faz que a pandemia está atingindo o mundo, o Brasil, os municípios e os estados, é claro que precisamos continuar e nós não se amansarmos com a doença, com a pandemia, e continuar tendo todos os cuidados, ainda mais neste momento. Projetos, indicações dos vereadores, precisamos nós ficarmos conscientes aí e termos alguns entendimentos, e precisamos agilizar algumas indicações no qual este vereador também já fez e ainda não foi atendido. Setor da nossa cidade aí, ruas, foi mexido poucos dias atrás nesta rua Romã, no qual trabalhou acho que meio-dia, um pouco menos, as máquinas, e veio a chuva. E aí os moradores reclamaram que piorou a situação, então faço um pedido verbalmente à secretaria, sei da competência do nosso vice-prefeito Roque, para que seja então atendido essas famílias, esta rua aí que fica próximo a Constrular, aí é próximo ao prédio, aí desceu muita terra, aí que foi mexida, a chuva veio, deu mais essa erosão, e aí acabou descendo para as bocas de lobos, há uma reclamação muito forte nesta área aí. Quero também aqui fazer uma indicação verbalmente, senhor presidente, também para nossa líder do governo, que possa levar até o executivo. Tenho conhecimento de algumas reclamações e faço esse pedido, esse requerimento verbal. Se não for atendido, aí tenho que fazer oficiado via Câmara com documentos. Tem algumas queixas. Qual o critério que está sendo usado dentro da área da educação para que seja dado gratificações no setor do transporte dos motoristas da educação do nosso município? Há um descontentamento muito grande. Se procede, já pedi que seja também atualizado o portal da transparência do nosso município, para que toda a população tenha conhecimento, para que não haja nenhum tipo de desconfiança entre servidores, e também essa cobrança para nós, liderança, vereadores, de alguns amigos, alguns companheiros no mesmo setor, ganhando um valor do salário, da gratificação, e outro com menos valores. Então, isso seria o meu pedido, sei da competência da nossa secretária da Educação, para que seja, então, fornecida a esta Casa Legislativa, quais os critérios estão sendo tomados para gratificações neste setor. Aí a gente vai analisar e verificar mesmo a realidade dos fatos. Não quero aqui fazer nenhum comentário maldoso, nem sei que sempre o ex-prefeito, quando às vezes as administrações todas atenderam e havia necessidade de gratificações aos motoristas, faziam um grande trabalho, sempre era dado uma igualdade, a não ser aquele que fazia um horário à noite. Então haveria naquele que faz um horário à noite. Agora, então, eu preciso agora, neste momento, saber desta situação aí, e esse é o meu requerimento. Peço, e todos nós estamos preocupados, no programa de rádio da Câmara até comentei, foi feito o pedido por todos os vereadores, foi feita a indicação, recebemos aqui o ofício da prefeita nesta casa, no qual ficava inviável pelo custo de terceirizações das estradas gerais. A gente sabe que o custo é alto, mas que a situação é delicada também. Se nós começarmos a se preocupar com o custo, muitas vezes nós acabamos deixando os agricultores numa situação delicada. Sabemos do empenho do Paulinho, sabemos aí de toda a preocupação dos senhores vereadores, do presidente, sobre a manutenção, as recuperações de máquinas. É rotineiro, e tudo nós conhecemos, máquinas, quem tem dentro das suas propriedades sabe que ela está indo muito bem, daqui a pouco dá problemas mecânicos. Nós não vamos parar por aqui com o problema mecânico do DMR, nem vai parar hoje, nem nunca, sempre vamos ter, mas precisamos tomar uma posição, porque eu vi algumas pessoas me reclamando hoje que houve uma entrevista da prefeita municipal na rádio dizendo que este ano os agricultores vão ter que ter paciência sobre as estradas. Então, um ano, não podemos mais, nós não entendemos que não dá, no meu entendimento, não dá para ficar sem recuperar as estradas. Essas poucas chuvas que deu, a estrada geral da linha 12 até o Dalpiva já, então, o vereador Bambieri pode também me justificar, houve um estrago muito grande na estrada geral. Ela ficou chamada Panelas, é uma estrada que hoje já tem que correr lá em 20, 30 por hora, porque ela tem trechos dela que tá cheias de panelas. Então, calcule-se aquelas que não foram terceirizadas gerais dentro do nosso município, porque aquela região foi terceirizada aí no último ano, e ela ficou em uns 6, 8 meses uma estrada muito boa. Foi bem compactuada, foi uma estrada que também foi, a expansão da largura também foi dentro do que dizia o projeto, mas precisamos achar uma solução para nós ajudarmos o nosso secretário Paulinho, para que as coisas nas estradas comecem mesmo definidamente andar e atender nossos agricultores conforme a necessidade. Tive numa região também, no Rio Grande do Sul, na região de Alpestre, onde existem 5 patrulhas agrícolas. Patrulhas agrícolas, tendo em vista que lá daquele município, não temos muitos lavoureiros. A estrada, as lavouras são poucos lavoureiros, mas lá as patrulhas agrícolas realmente atendem o pequeno agricultor. Vejam bem como é o sistema lá. Tenho meus primos lá morando e eles me explicaram lá como que é o funcionamento das patrulhas. Patrulhas agrícolas, naquela região, são 5 no município. O agricultor, ele paga hoje, a hora, o pequeno agricultor, R$50. Mas o município banca o diesel para a máquina da patrulha. As 5 patrulhas, quem paga o diesel, quem banca o diesel, é o município. Quem dá manutenção é a diretoria das máquinas, é a diretoria da patrulha. Todo o que der de manutenção dentro daquele setor da patrulha, máquinas, equipamentos, é a diretoria. Mas custa hoje R$50 a hora. A minha região está R$ 95 a hora da patrulha. Um trator particular é R$ 120, R$ 130, R$ 150, R$ 110 a R$ 150. Então ela está quase ficando inviável para o pequeno agricultor, a nossa patrulha, se ela aumentar novamente o valor. Então precisamos, a diretoria, o executivo, trocar ideias, qual o caminho a ser tomado. Esse anúncio na região do vereador Valdir, desse valor que o executivo municipal vai ajudar, então esse incentivo à patrulha agrícola, com certeza vai ter que passar por esta casa dentro de um projeto de lei. Como a patrulha ela é vinculada, mas ela é um órgão com uma diretoria, com certeza vai vir para cá logo o projeto de lei dizendo e autorizando nós, vereadores, para que a prefeita repasse R$7 mil para a patrulha agrícola da São Brás. Com certeza, da 12 de novembro, também vai ser gratificada. Mas lá, na região, em Alpestre, no Rio Grande do Sul, eu tive, é R$50 a hora que o agricultor, pequeno agricultor, paga, e o município banca todo o diesel mensalmente do gasto desse um trator. Nós temos 2 patrulhas só.
Vereador?
Sim, vereador.
Que nem a nossa, tivemos a reunião lá, né? Todos concordaram R$100. Também eu achei caro, bastante, né? R$100. Mas é a concordância da maioria que tiveram lá, né? Até fizeram a votação, quem concordava aquele preço. Quem não participa ainda da reunião para troca de diretoria, 110. Né? Mas fazer o quê, né? Não é só um que manda, é a comunidade, é o povo, né? Eu acho que com certeza se a prefeita mandar aqueles 7 mil vai ser uma boa ajuda, né? Que ela falou para as 2 patrulhas, né? Mas com certeza deve passar pela Câmara, né? Muito obrigado, vereador.
O senhor vereador, se me cede um pouquinho da palavra,
sim.
Eu quero aproveitar o gancho e agradecer, então, porque quem fez a indicação dessa ajuda do Executivo Municipal às Patrulhas Agrícolas foi a bancada do PT aqui na Câmara, a vereadora Laura, junto comigo, a gente fez a indicação de qualquer tipo de ajuda que, de repente, o Executivo pudesse estar dando para as patrulhas, dentro das possibilidades e dentro das... né, das condições que o município pudesse fazer. Então, eu só pedi um pouquinho da palavra para o senhor vereador para agradecer, então, ao executivo por ter atendido e acatado a ideia e prontamente, eu acredito que o projeto vem para cá. E se tiver maiores condições de ajudar com um pouco mais, com certeza será bem-vindo para as 2 patrulhas. Né? Foi pedido para as 2 patrulhas agrícolas.
Obrigado, vereadores. Então, o que acontece? As patrulhas agrícolas vieram para fomentar a pequena propriedade. Nós sabemos que o nosso município temos lavoureiros também. E a patrulha agrícola não pode, como todos contribuem com os impostos, seja aquele que mais ou menos, não pode ficar desassistido. Ela tem uma quantidade de horas por propriedade. Mas o que acontece? Realmente, a patrulha agrícola precisa atender a pequena propriedade, aquele que mesmo não tem como girar a sua propriedade. Quando ela não faz mais essa função de ajudar o pequeno agricultor, não fica mais inviável, porque o município, se ele, do jeito que já vinha debatendo há muito tempo, que estava sendo andando os investimentos dentro das patrulhas, Hoje existe uma reclamação já na minha região, que ela vem muito bem administrada. 50% a mais ou mais dos agricultores já dizem que não tem mais viabilidade mais a patrulha agrícola, porque não se tem mais condições de pagar este valor. E o município contribui com seus impostos e o município simplesmente não retornar, mesmo seja ou então que havesse aí uma quantidade de horas em bônus para o agricultor.
Me permite, senhor vereador?
Ok, ok, vereador.
Tem a lei complementar número 80, eu até acabei fazendo um vídeo postando nas redes sociais. Até outro dia, o senhor mesmo comentou aqui na Câmara que os produtores rurais têm direito a horas máquinas. Então, eles precisam vir na Secretaria da Agricultura e se cadastrar. Assim eles vão conseguir ter esse bônus. Era isso, vereador. Obrigado.
Então, vereador, precisamos, então, nós... Aí, conforme foi comentado, existe uma lei já no município, um projeto de lei, dizendo que, então, o bônus, através do bloco de produtor, conforme o movimento do agricultor, ser atendido através da Secretaria da Agricultura. Segundo o que esse agricultor do Itatiba me falou, não estava autorizado os técnicos a fazer esse balanço e desses valores ainda pelo secretário. Com certeza o secretário, de agora em diante, então, já não sei como que está essa situação, já autorizou, e isso é uma lei que existe. Mas os nossos agricultores não têm esse hábito de vir fazer isso. Vem aquele que tem, muitas vezes, um movimento muito grande no bloco de nota. O pequeno agricultor, como a quantidade de horas dele muitas vezes não dá muito, muito alta, porque é de 5 a 8 horas, de 2 a 8 horas, então o que acontece? Conforme o movimento dá só 2 horas, eles não acham viável, muitas vezes o projeto ficou, como o nosso município tem lavoureiros e tem o pequeno agricultor, precisava fazer 2 leis, e as 2 leis a lei não permite. Tem que ser uma lei só, então é bem complicada essa situação aí. Mas o que me preocupa, eu também fui secretário e sei disso, os valores, as condições financeiras da secretaria, precisamos então vir pedidos, projetos de lei para esta casa, para que nós abra valores, créditos dentro da Secretaria da Agricultura. Mas está preocupante essa parte aí, e eu já muitas vezes debati as secretarias vinculadas uma na outra, que é Agricultura e DMR, muitos anos, desde o início, eu bati contra isso. Nunca consegui. No mandato passado, veio o projeto, não chegou nem a tramitar nessa casa, porque alguns vereadores antigos disseram que não nem tramitasse o projeto, porque eles não concordavam, foram os vereadores que aprovaram a lei lá atrás, então, que teria que ser vinculada. Mas de todos os municípios do Oeste Catarinense, deve ter uns 3 ou 4 municípios que têm esse sistema aí.
Obrigado, senhor vereador, se me cede uma parte também, concordo contigo em relação a isso. Quando as duas secretarias, Agricultura e DMR, estão vinculadas, toda a energia, ainda mais aqui no município, onde não tem máquina, onde estraga uma, conserta a outra, tem que fazer processo licitatório para consertar aquela peça e depois a outra, né, e toda essa questão absorve, eu acho que, toda a energia do secretário da Agricultura, que deveria, né, que poderia trabalhar em todos os setores da questão agrícola do nosso município, fica voltado o foco, na verdade, para o DMR em resolver as questões das estradas. Então, eu também acho que, a título de tua sugestão aí, também eu concordo que seria mais correto que cada fosse desvinculada essas secretarias, né?
Então, a vereadora está mais que certa na sua análise. O que acontece? A secretaria do DMR precisa de um montante muito maior de valores. Sabemos do custo de máquinas, e há muitas máquinas. A Secretaria da Agricultura trataria das patrulhas agrícolas e dos tratores de pneus. Então seria muito fácil, com menos recurso e melhor atendido dentro da Secretaria da Agricultura, os agricultores, principalmente pequenos agricultores. DMR, só por si, já é um pepino muito grande para o secretário, só o DMR. É incrível, porque eu trabalhei lá, eu recebia 100 ligações por dia, pedindo trabalho em vários setores. E esse coordenador da agricultura não tem como ele trabalhar sozinho, porque ele não autoriza. É o chefe, é o secretário. E o que acontece? O secretário não fica aqui onde é a agricultura, ele fica lá no DMR. Quando um agricultor procura aqui, encontra os técnicos. E aí vai da boa vontade deles de querer fazer, porque simplesmente eu já aqui nessa casa já falei isso, e do jeito que os nossos técnicos agrícolas, do nosso setor da agricultura trabalham, sinto muito, mas não vejo nada que possa atender o pequeno agricultor. Muito obrigado.
Pois não, senhor vereador. Gelson da Silva Cavalheiro, com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereador, o seu Astro, ali o Luizinho, a Leila, os ouvintes da Rádio Atalaia, meu grande abraço. Quero dizer, senhor presidente, quer só comentar um pouquinho da minha viagem que eu fiz com o vice-prefeito na capital. Já fomos para lá para levar um projeto em mãos no governo mesmo, no secretário do governo, que é o ex-prefeito de Chapecó, o Boligão, né, de um barracão de 1.000 metros aí, que já tem uma firma interessada, essa firma do Paraná está interessada a se instalar na nossa cidade de Campoerê. E essa empresa vai dar um emprego mais de 150 pessoas, o salário vai ser de 1.600 por mês. Até era para o vereador Krebe junto, ele esteve lá em casa, mas aí não deu. Daí fui só eu e o Joaquim. Mas e daí tivemos também, e já ficou meio acertado, e essa semana o Joaquim me disse que já deu certo esse barracão. Então, para Campoerê, vai ser um grande avanço para os trabalhadores, né, que precisam ficar mais por Campoerê. Também visitamos bastante gabinete, lá do Jorge Melo, do Maurício Codilark, da bancada evangélica, o vereador Vilmar, me prometeram vão estar aqui, os dois candidatos da bancada evangélica, estivemos lá. E daí no meu nome, o nome do vereador Valdir Venâncio, o nome do vereador Kleber, consegui mais R$100 mil para a saúde, que protocolei já lá, e nesse dia vai estar aí com o deputado Maurício, né? E tá bom de ir para lá, que pelo que soubemos, o governador do estado, ele vai, tem bastante dinheiro para passar para os deputados agora, com certeza ele vai dar uma boa fatia para os deputados, e daí os vereadores do município que se apressarem lá, acho que vão... não vão perder viagem, né? Então, foi uma viagem muito aproveitada também. Deixei um pedido para um deputado lá, da nossa rua São Paulo, ali, vereador Crepe, nosso bairro Melo, que está precisando ali, tu sabe, tu conhece. Ali a vereadora Suzy também. E aí, é bem que nem a vereadora Laura e a Suzy falaram. Nós temos que ir atrás, não interessa se é PMDB ou é outro partido, nós temos que ir, que nem nós chegamos lá, fomos bem atendidos, a promessa de nós ajudar aqui. Então, fiquei muito contente, né? E vamos esperar, né? Que vai dar certo esse barracão. E já veio a resposta. Eu acho que é semana. Com certeza o Roque Melo vai falar mais, melhor, né? Que vai declarar como é que vai ser. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok, vereador. Muito obrigado pelas palavras. Passo a palavra agora ao vereador Marcelo Brunetto.
Retiro a palavra, senhor presidente.
Ok, com a palavra, vereadora Laura.
Retiro a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Suziane.
Saúdo, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora, a Leila, ao Alex da Rádio Atalaia, ao seu Astro. E saúdo muito especialmente que nos acompanha nas suas casas nesse momento. Gostaria só de mencionar que muito em breve, pelas informações da nossa secretária de saúde, já vai começar a vacinação para pessoas como um todo, para todas as idades. Então, é uma grande notícia que a gente estava aguardando e, né, e que em breve começará então essa vacinação aí para todas as idades, né? Então, a gente sabe que até 60 anos, normal, depois é com conformidades, né? Terminando das conformidades, agora começa a vacinação, no que começar a chegar as vacinas no município, né? Vai ser aplicada para toda a população. Então, a gente fica bem feliz, e isso realmente nos dá um alívio grandioso, como se diz, você vacinado, tu pode pegar o vírus, você pode pegar o vírus, mas é claro que os sintomas vão ser muito mais leves e brandos, né? Quero dizer também que teve algumas mãezinhas aí que entraram em contato comigo, questionando em relação a por que, que as crianças estão estudando, devido ao decreto que fechou os bares, fechou aí alguns setores aí do nosso comércio, e por que, que as crianças ainda estavam indo na escola, né? Por que, que o decreto não abrangiu a educação. Então, quero dizer a todos que, em primeiro lugar, tem a opção da criança fazer todo o seu estudo em casa, né? E tem aquela opção que a criança pode ir na escola, né? Porém, tem a Lei 18.032, de 8 de dezembro de 2020, o qual o item 10 deixa bem claro que a educação passou a ser também ser critério do setor essencial. Né? Então, em virtude disso, que o decreto não pôde atingir também a educação, para todas as crianças terem que ficar em casa, né? Tendo em vista, eu gostaria de esclarecer essa situação. Quero mandar um abraço para a família Schauren, da linha Sentinela, não sei pronunciar muito bem, estiveram me procurando, que, na verdade, o caminhão do leite não está conseguindo mais transitar por lá. Então, quero mandar um abraço, quero dizer a eles que me encaminharam fotos.
Me permite, vereadora?
Pois não, fica à vontade.
Eu conheço onde a família Schauren mora.
Uhum.
Para subir lá de carro não é fácil. Eu um dia, de carro, tive que subir com o carro de ré para poder chegar lá. Então, imagina como é que faz para o leiteiro que vem carregado, às vezes, para chegar na propriedade para retirar o leite.
Exatamente. Então, eles hoje me mandaram fotos e vídeos da situação que está lá. Então, o leiteiro não está conseguindo subir mais lá. E a gente pede encarecidamente, vamos fazer um pedido, claro, já pedi para o secretário, então não fiz a indicação ainda, mas se acaso não for solucionado, a gente vai fazer a indicação, né, por escrito. Também quero mencionar mais uma vez sobre as patrulhas agrícolas, então agradecer pela prefeita e pela administração ter ouvido a sugestão da gente de ajuda as patrulhas agrícolas aí, né? Esperamos então um projeto aqui na casa para a gente poder analisar e votar. Quero mandar um abraço também para a dona Janice e o seu Lotário Weisner, que hoje eu fui fazer uma doação lá para eles, e eles acompanham as sessões toda a segunda-feira. Então, um grande abraço para eles lá. E também quero mandar um abraço para o seu Valdir Bender e a sua esposa. Dizer que também já fiz a solicitação e o pedido, mais uma vez, da iluminação pública em frente àquelas empresas lá da Distrito Industrial que estão no escuro, né? E que muito em breve tenho certeza que serei atendida. Seriam essas as minhas palavras. E agradeço, senhor presidente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Pois não, vereadora. Passo a palavra agora ao vereador Vilmar Bombieri.
Retiro, senhor presidente.
Ok. Com a palavra, então, finalizando, o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, seu astro que se encontra na plateia, Luizinho, estava por ali, acho que já saiu, e os ouvintes da Rádio Atalaia. Então, hoje, né, como segunda-feira, né, muitas cobranças, pouco. Concordo com a vereadora lá, até estive falando com o Paulinho esses dias, tem mais uns pedaços lá que está bem danificado. Tem a serra por lá, que só para cima, lá que mora o... Como é que é o nome dele? Joaquim. Aquela serra para cima lá está bem danificada. Eu acho que tem vários pedacinhos, né, de estrada lá aqui. Mas com certeza, eu acho que logo se resolve esses... arrumação de máquina, né, presidente? E vamos ser bem atendidos, porque esses dias de garoa só faz barro mesmo, né? Ele não faz, não lava a estrada, né? Quanto mais passa, mais barro faz. Eu acho também, tive bastante reclamação desse decreto, né, do nosso município, por parte dos comerciantes, né, que é difícil. A doença está aí, mas também eu acho que o povo tem que pagar suas contas, né? É difícil ficar sem trabalhar. Hoje tem muitos bar aí na cidade, né? porque hoje aqui, e agradecer também, acho que o trabalho da polícia que esteve fiscalizando, acho que o trabalho deles era muito bem feito. Mas também tem um porém, né, que nós moremos em Divisor, né? Em Divisor, você sai ali, né, você vem, bebe, tem São Lourenço, aqui pertinho, né, teve umas programação ali. Aqui, vamos dizer claramente, no posto baixo, lá em cima, na saída, né, no Elton, lá é outra lei, até as 10 pode funcionar, né? Então, daí quem perde vender no Xalito, né, tem um mercado lá também, que o povo toma, isso pode falar bem real, né, o fim de semana, acho que poucas casas você passa aí, a turma sempre gasto, né? Eu acho que se for para levar para casa, eu acho que deveria ter deixado vender, né? Porque eu acho que nem no comércio não pode vender uma caixinha de cerveja para levar para casa, né? Sei lá, né? Cada um pensa como for, né? Mas da minha parte eu acho errado, mas tudo bem, né? A doença está aí, é perigosa, né? Acho que temos um bem avançado em Camporeu, acho que está quase 140 pessoas, né? 130, 130 e poucos. Tem que se cuidar. Mas, que nem o pai diz, né? Se Deus não cuidar, quem será? Quem cuidará nós, né? Eu acho que tem que se cuidar, mas também Deus tem que cuidar mais. Também, eu acho que tivemos uma perca muito grande esse fim de semana, né? Sérgio Schwartz, as condolências à família, né, uma família muito querida pelo povo campoerense. E eu acho que essa doença, sim, é perigosa, né, o câncer, esse mata mesmo, né. E eu acho que no nosso município temos várias pessoas que estão morrendo do câncer, né, pessoas novas, né, mais de idade. Acho que hoje também temos outros amigos nossos lá que não se encontram muito bem, né? Mas é isso aí. Deus sabe o que faz. E muito sentimento, acho, da Câmara nossa aqui, né, para a família Schwartz ali. Acho que por hoje era só, senhor presidente, agradecer a todos os ouvintes e muito obrigado.
Pois não, vereador. Realmente, quero fazer algumas considerações. Com relação ao bônus fiscal, vereador Teixeira, eu desconheço essa informação de que alguém esteve procurando a Secretaria da Agricultura e que não foi atendida a contento. Eu confesso que irei verificar, porque a gente tem interesse em que as coisas realmente aconteçam. Pelo menos, se não está sendo praticado esse decreto, esta lei, é uma lei complementar. Eu até tenho cópia da lei aqui. Ela é uma lei complementar 080, que depois foi ratificada com uma lei complementar 095 da administração anterior, mas que altera muito pouco, a não ser os itens de contrapartida. Enfim, preservação, plantio de árvores, destinação adequada de lixo. Enfim, isso não vem ao caso. Eu acho que a gente tem que saber o porquê do não atendimento e do não cumprimento desta lei. Vamos verificar. Com relação à terceirização de máquinas, realmente, Teixeira tem razão, Venâncio, as pessoas que aqui comentaram, e a gente comenta todas as sessões com relação as estradas, fizemos um documento à prefeita, onde sugerimos a terceirização de máquinas. Eu não, aqui eu acho que também ninguém pediu que fosse terceirizado 1.000 horas, que evidentemente que é um custo muito alto. Mas que se fosse feito então uma terceirização aonde mais se necessita, mesmo tendo, nós temos em mente de que essa terceirização também tem que ser licitada. Então, não é do dia para a noite que uma empresa vem aqui resolver o problema. Mas vamos sugerir, então, que o que for mais rápido, ou a reforma das máquinas, ou a terceirização dessas máquinas, para que se resolva essa urgência em determinados pontos da nossa malha viária. Pois não, vereador?
Senhor presidente, eu também... e que seja tomado cuidado em relação à questão do processo licitatório, das empresas que vêm fazer a execução desses serviços.
Exatamente.
Porque existe terceirização que agora foi feita ano passado e que até agora estão tendo que passar de novo. Então, é uma questão que, às vezes, as empresas que ganham também não executam bem. E em relação também, tenho que comentar que, em relação à empresa que fez o calçamento da linha Caldato, o qual está, meu Deus, um calçamento que é recente, está lá daquele jeito, a empresa que fez no bairro Melo, também que executou, eu devo dizer que o calçamento não é de primeira qualidade.
Pois
realmente
não.
Ficou todo desnivelado, realmente que as pontas daqueles meio fio lá, olha que eu sou mulher e quase que não entendo desse assunto, mas a gente anda lá com o carro e eu acho assim, ganhou o processo licitatório, ótimo, beleza, mas assim, vamos cobrar, nós somos vereadores, nós queremos, eles estão levando o nosso dinheiro, o dinheiro da licitação, vamos cobrar que sejam feitas obras com qualidade, porque a população não merece ficar com uma recém-construído uma coisa daquele jeito. Assim,
tem que haver uma cobrança.
Não gostei, acho que está horrível aqui.
E uma fiscalização, tem razão, a vereadora, concordo plenamente. Uma fiscalização por parte da administração, né, para que se cumpra aquilo que está no contrato quando se faz a licitação. Ali, com certeza, fala em qualidade. Temos certeza disso. Com referência ao pedido, vereador Teixeira, que o senhor fez com relação a gratificações?
Senhor presidente, é gratificações.
Gratificações.
Então, ali naquele setor, é aquilo que o senhor já comentou nesta casa. Aumento de salário, passando por um projeto de lei, lá na aposentadoria vai contar para o servidor. Ali não, ali já vem de muitos anos uma gratificações em cima de cada um dos motoristas, em valores. Era hora extra no passado, que também é permitida, hora extra, mas como os prefeitos então passaram para gratificar os motoristas com um certo valor. E aí não está, segundo as queixas, não está equilibrada a coisa. Existem uns certos motoristas com uma quantidade de valores de gratificação e outros com menos. Então é isso que é a queixa e precisamos nós, que somos as lideranças e vereadores, recebermos as reclamações.
Pois não, vereador, dada a importância do assunto, eu pediria que o senhor fizesse por escrito, até porque eu acho que é documental e não custa a gente fazer um ofício, fica melhor dado a importância do assunto, né? Não é levando por mal, mas eu acho que fica melhor para o senhor, como vereador, tendo um documento que fez o pedido, do que simplesmente um pedido verbal. Senhor, há de concordar comigo que não é imposição, mas não, se o senhor achar por bem, eu acho até que é melhor que você faça um ofício para ficar melhor para todo mundo.
Senhor presidente. Então eu passo aqui na Casa Legislativa nessa semana e faço por ofício, então por escrito.
Muito obrigado.
Senhor presidente, só um pouquinho, eu não sei se existe uma lei que nós podíamos corrigir isso. O que cortou nossos orelhas foi o prefeito Lude, né? Sempre foi de hora este. E nós também ganhamos essa gratificação. Só que a nossa gratificação é 330 pila. Se fosse pagar hoje as horas que nós fizemos, nós viajamos a noite inteira, até tem um motorista viajando, não chegou a Florianópolis, vai chegar a partir da meia-noite hoje. Então eles acham muito caro pagar as horas para nós. Mas aí a metade que nós trabalhamos é de graça as horas. E já falemos, foi falado, foi explicado para a Rosane, sentemos ali, eu, os motoristas, sentemos, ela me deu uma resposta que a partir do ano que vem ela vai ver se consegue ajeitar. Só que não tem como nós fazer um tipo de indicação, não entendo bem a indicação, e mandar para a prefeita voltar às horas extras de novo. Por exemplo, se eu fazer 5 horas, eu vou receber mais 5 horas. Agora, se eu fazer tantas horas, eu vou receber tantas horas. E não dá confusão. Não dá confusão comigo, nem com o meu colega, com ninguém. É as horas ali, marcadinha, acabou. Então termina isso aí.
Pois não, vereador. Eu sempre fui favorável, e isso está nos anais da casa, gravado, escrito, que se pague hora extra desde que as horas extras sejam executadas. Eu acho que ninguém aqui é obrigado, nem o funcionário, a trabalhar de graça. por mais que exista, vereador, esta gratificação, e se vocês estiverem trabalhando além do horário permitido, que se cobre as horas extras. E na saúde é muito mais importante do que qualquer outra, não menosprezando ninguém, mas vamos ser sinceros, estão tratando com vidas. Então, eu acho que horas extras, não somos na aposentadoria, como eu sempre falei, porque antigamente tinha aqui um círculo vicioso de se dar tantas horas extras mensal para pessoas que às vezes não faziam, a título de gratificação para ganhar um salário melhor. Não é assim que eu entendo. Eu entendo perfeitamente a tua colocação. O funcionário que faz a hora extra, ou ele faz a hora extra, ou senão ele não é obrigado a trabalhar. É isso que eu quero entender, que eu quero deixar claro, que eu entendo dessa maneira, né? Pois não, vereador?
Não, eu só quis, acho muito louvável que seja analisado e visto, de repente, essa sugestão do vereador. Com certeza, os trabalhadores que mais precisam aí são os que ganham menos, se você for analisar dentro de uma administração, são os que ganham menos e os que trabalham mais, porque estão sempre na estrada. Só a título da gente organizar em relação à Lei 173, né, que congelou todo e qualquer tipo de benefício e gratificação. Então, em relação a essa lei aí, está tudo congelado. Nesse momento, acredito que não vá ser possível, né, vereador? Conforme tu também comentou, vereador Queco, numa das sessões, de repente, de dar o aumento para os profissionais da saúde, nesse momento está congelado todo e qualquer aumento por causa da Lei 173 do governo federal, que congela todos esses aumentos e benefícios que podem ser dados neste momento devido ao Covid.
Eu acho que, na verdade, não se trata de aumento. Sim. É um ganho que faz por merecer o trabalhador que está fazendo a hora extra. Então, não seria um aumento no salário, mas sim um pagamento por aquilo que ele está desempenhando, o papel que ele está desempenhando. Pois não, vereador?
Na área da saúde, todos nós temos conhecimento. O paciente pode ser liberado em Pato Branco às 16h, meio-dia ou às 18h. E aí o motorista então teria que abandonar o carro lá, ou o paciente vem para cá, para Campo Herê, vem para suas casas. Chegou no horário de encerrar o trabalho dele, então se não é pago, ele não é obrigado a trabalhar. Está totalmente errado, porque ou se não faz a diária 100%. Essa diária de meia diária, ou faz três viagens com diária, mas só paga uma, está todo errado, porque o motorista da saúde, ele é uma das pessoas que mais, dentro da área do setor da educação e saúde, são as pessoas que são atropeladas pelo tempo, não tem o que fazer. Deus, os motoristas dos ônibus ali, levantam às 6h, 5h30, tem que sair, esteja frio, esteja chovendo, ou não esteja, eles têm que saírem. Então, essa situação, a mesma coisa é a saúde. É às 16h, então, esse setor não poderia ser diminuída aquilo que é o ganho deles real, que é, se deu 2, 3 ou 4 horas extra por dia, tem que ser anotado e tem o direito de receber. Obrigado.
Ok, vereador. E ainda mais em se tratando de um período de pandemia. A periculosidade de se contrair essa doença, você não tem horário, você não tem... várias pessoas de contato, você não sabe, hoje você está aqui, amanhã você está em Porto Alegre, você está em Florianópolis. Então, eu acho que há que se chegar a um bom termo com relação a isso, para que não pare o bom atendimento que a saúde está tendo, que a população está elogiando sempre esse bom atendimento, mas nesse bom atendimento está aí o esforço desse pessoal que leva e que traz essas pessoas e que às vezes deixam à mercê as próprias famílias para atender as famílias nossas, as famílias do campoerense. Eu pediria aqui, em nome da presidência da Câmara, a prefeita que tomasse, estudasse essa possibilidade de melhorar um pouquinho as condições salariais desse povo, pagando aquilo que é de direito para eles. Com relação à pandemia, outros vereadores já se manifestaram. Com relação ao decreto, eu diria que é um mal necessário. Porque se esse decreto, evidentemente, que vai atingir quem? não vai atingir o empresário, vai atingir o contribuinte do imposto, que precisa vender, que precisa arrecadar para pagar também os seus funcionários e manter a sua empresa com as portas abertas. Mas, por outro lado, a prefeita faz o decreto porque não pode ser omissa. Ela pode ser corresponsável em caso dessa pandemia estar fora de controle, como já estamos vendo aí um elevado número de pessoas contaminadas. Então, a gente tem que entender que a prefeita gostaria, evidentemente, que todas as portas estivessem abertas e que tudo estivesse a contento, que as festas estivessem sendo realizadas, que todo mundo estivesse comemorando com os seus familiares, com os seus amigos, como era há um ano e meio, dois anos atrás. Pois não, vereador?
E vale lembrar que hoje os casos já diminuíram, né? Então, não foi de VAR desse decreto. E com certeza, a gente que vai nas reuniões de sexta-feira sabe o quão difícil para ela foi ter que tomar essa decisão. Porém, ela precisa se impor. E está na hora do povo começar a entender que não é mais hora de festa e não é mais hora de estar aglomerando, né?
Pois não, vereador. É verdade, tem toda a razão. Apenas para concluir, eu assisti ao jornal, vamos dizer assim, por acaso, porque esses jornais, vereador Bombieri, estão muito difíceis de você conseguir digerir, é muita doença, é muita coisa ruim, e a gente acaba por não assistindo mais. Mas vi uma notícia que na Alemanha acabou de ser liberada depois de um ano de lockdown. Um ano, tudo fechado. Então, não, e agora liberaram tudo. Por quê? Porque está tudo sob controle. Os alemães não são fracos, eles pegam pesado mesmo. Quando é para fazer, vão fazer. E nós aqui, por causa de 8, 10 dias ou 15 dias, eu acho que a gente tem que entender, falou bem o Valdir Venâncio, sobre outras doenças, sobre pessoas amigas nossas que acabaram falecendo até por outros motivos, mas enfim, quando a gente perde um ente querido, temos aqui torcendo e rezando pelo o Leandro, o Josmar, a Dani, todo esse pessoal e amigo conhecido, outros que a gente não sabe, né, que estão aí, pessoas saudáveis que estavam trabalhando e que por involuntariamente, em função, evidentemente, que do trabalho, acaba contaminando. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência, e essas pessoas que estão indo no Paraná, que estão indo em bares próximos aqui, porque aqui está fechado, não façam isso. Pensem nas suas próprias famílias, que vocês podem estar lá sendo contaminados por pessoas de fora.
Me perdoe interromper mais uma vez, mas assim, pelo que a gente sabia, inclusive a título de Secretaria de Saúde e de Administração, é que no Paraná que está fechado. O Paraná estava fechado duas semanas atrás, há 15 dias atrás. Então os shows superlotados nos bares, então o pessoal vinha de lá para cá. Então nós também recebemos visitas. Não sabemos, né? E o vírus circulou aí, que ocasionou nesse grande número de aumento de casos. Então, em virtude disso, acho que a prioridade de tudo é a vida.
É verdade. Eu acho que aquela cervejinha faz bem, é bom, alegra, mas se a gente puder tomar meio por casa ou rodeado dos familiares, poucos amigos, vamos deixar passar isso aí, que tudo volte ao normal, porque você viu, foi um descuido, foi uma facilitada que foi dada aí e a coisa voltou. Isso não está sendo fácil de controlar. Senhores vereadores, eu quero concluir, encerrar a presente sessão, dizer que sempre é muito bom a gente trocar ideia e bater um papo, conversar, e que todos fiquem inteiramente à vontade para se manifestar. Então, eu encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 20ª sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de junho de 2021, às 19 horas, neste mesmo local. Boa noite a todos, Deus abençoe.